Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Track Brasilis ao vivo aqui no canal do TB no YouTube. Meu nome é Gustavo Gobbi, hoje estou aqui estreando como host. Estamos aqui com um quarteto de peso hoje, né? Vamos abrir aqui para Mariana Gamberger. Tudo bem, Mariana?
Boa noite, pessoal. Tudo beleza?
Temos aqui o Luiz Castanheira.
Boa noite, pessoal. Estou bastante pesado, preciso de uma dieta realmente. Obrigado.
E também Ana Rosa Leme.
Olá, boa noite, tudo bom?
Show de bola. Hoje vamos falar sobre o primeiro short track aí da segunda temporada, né, de curtas, o chamado Q&A, o nome desse episódio. A primeira aparição do Spock na Enterprise, né, com a Moffat, enfim. Mas antes disso, vamos lembrar aqui, né, você que curte o TB há muito tempo, minha obrigação aqui fazer um jabá de sempre, que você, se ainda não adquiriu o Fascinantes, o primeiro livro do Track Brasilis, você confira lá em trackbrasilis.org/livro e garanta o seu, porque tá muito bacana. E hoje, na live, como sempre, a gente tem sempre a Roletrack, e a gente vai estar sorteando uma cópia, não é essa aqui que está em minhas mãos, mas é uma cópia do DVD de Star Trek 2009, certo? O primeiro aí do aclamado diretor J.J. Abrams no comando da franquia. Beleza? Então, se vocês quiserem aí ganhar um DVD igualzinho a esse aqui, na faixa, deixa aí o comentário de vocês, sempre aí, para que a gente veja aqui nos comentários pagos e ver aqui no nosso canal de comunicações, tá certo? Bom, antes da gente falar do Short Track, vamos então para as TB News. Bom, essa semana temos muitas novidades, né, pessoal? Bom, tivemos aí a StarCon, e aí no mesmo dia trailer de Picard, teaser de Discovery, né? Vamos começar então falando aqui da StarCon. Os quatro aqui, né, nós tivemos na StarCon, pelo menos eu acabei conhecendo pessoalmente os quatro, né, todo mundo acabou se conhecendo, e enfim, queria que vocês falassem um pouco no geral como que foi a experiência de cada um, o que é que mais gostou na StarCon, desse ano StarCon F30, que trouxe o Conor Trinneer aqui para o Brasil. Vamos começar com a Ana. Ana, o que é que você mais curtiu?
Bom, como sempre, o que a gente mais espera, assim, né, é a atração principal. Eu gostei muito da fala do Conor em si. Tô começando a ver Enterprise agora, então eu ainda não consegui ter, assim, aquele vínculo, né, como eu tive com o René Auberjonois, com o Doug Jones, mas mesmo assim eu consegui aproveitar muito, né, a fala do Conor. Mas, assim, vou te falar que, sinceridade, o que eu mais curti mesmo, assim, não é demagogia nenhuma, mas o que eu mais curti foi encontrar todo mundo aí, todos vocês. Foi muito legal. E também poder encontrar os outros trackers, né, que vieram pedir autógrafo no Fascinantes também. Foi um prazer aí estar com todo mundo na StarCon.
Que bacana. E você, Castanha?
É parecido, né? A expectativa e a realização foi encontrar o pessoal do site, participar aí da divulgação do livro, da autógrafos, conhecer novas pessoas, inclusive, e essa foi a melhor parte. Das apresentações no palco, eu acho que o Conor se saiu bem, eu esperava, em certo momento, menos do que ele, acho que ele saiu bem na parte de entrevista dele. E a outra parte que eu gostei foi a apresentação do Klein, que foi nosso no fechamento, acho que ele se saiu também muito bem. Uma edição muito bonita do Inner Light, achei super legal. Mas o mais importante foi reencontrar o grupo todo, divulgar o livro, trazer o livro para casa. Eu acho que foi tudo muito... A parte especial, de fato, foi essa.
Bacana, então. E você, Mai?
Não me resta falar nada muito diferente do que já foi falado, né? Realmente ver o Conor Trenier foi muito bacana, principalmente porque eu estava revendo, né? Comecei revendo Enterprise e comecei a ver os episódios que eu ainda não tinha visto, então eu estava super ansiosa para vê-lo. E foi muito bacana, a entrevista com ele foi muito legal, ele foi bem descontraído, contou várias histórias, foi realmente interessante poder vê-lo, né, isso da gente poder ter esse contato com os atores que a gente gosta, é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, e nessas últimas três StarCons que a frota, nova frota vem proporcionando para a gente, é realmente muito bacana ter essa oportunidade, né? Mas o que é o mais gostoso, o que mais acho que impulsiona a gente é poder encontrar todos vocês, ainda na comemoração dos 20 anos do TB, o lançamento do livro, juntou tudo ali, conhecemos, né, algumas pessoas que a gente ainda não tinha conhecido pessoalmente, podemos passar uma tarde gostosa, uma noite gostosa, todo mundo conversando, isso não tem preço.
Pois é, assim, não tem muito o que acrescentar, eu pessoalmente, mas faço das suas palavras a minha quando vocês dizem que o melhor realmente foi encontrar todo mundo, foi ter esse cara a cara. Eu particularmente, que me considero uma pessoa nova no meio do fandom aí, realmente não conhecia ninguém pessoalmente, só a Marina, né, do TB aqui, do Black Alert. Então foi muito legal acabar conhecendo todo mundo pessoalmente, pegar o autógrafo de todo mundo pro meu livro. E claro, Conor também, achei ele muito simpático, muito, muito inteligente, muito cabeça, assim, né? Ele não é um showman como o Doug Jones, mas ele realmente conseguiu arrancar muitas risadas do pessoal lá na StarCon. Bom, então assim, quem é o famoso, né? Quem não foi, que pena, mas quem foi sabe o que a gente tá sentindo. A gente espera que não foi encontrar vocês numa próxima, e claro, quem foi também. A gente espera encontrar o maior número de gente aí numa próxima StarCon. Mas, bom, a gente aqui falando em StarCon, né? No mesmo dia, foi lançado lá em Nova York, né? Do outro lado do mundo, lá em Nova York, na New York Comic Con, trailer de Star Trek Picard e o teaser de Star Trek Discovery, né? Que é a terceira temporada de Star Trek Discovery. E aqui a gente não poderia não comentar, né? Não poderia não comentar, porque realmente foram chocantes, eu diria. Mas enfim, não vou estar aqui precipitando a minha opinião, não. Vamos ouvir a opinião do pessoal. Vamos começar por Picard, então. Queria, primeiro, no sentido geral aí, vou começar agora pela Mai. Mai, o trailer do Picard, ele acabou trazendo aí algumas figurinhas carimbadas de Star Trek. Como é que foi a sensação na hora? O coração bateu mais forte?
Ah, com certeza. Cada cena que vinha, você falava... né? No primeiro teaser, a gente já tinha tido algumas surpresas boas de ver a 7 de 9. E aí agora se confirma, né, a participação do Jonathan Frakes aparecendo como o Riker e a Diana Troy. Então foi muito bacana, e ver assim eles na casa deles, quer dizer, não são mais parte da frota e estão ali vivendo a sua vida. Eu acho que vai ser uma coisa curta a participação deles, acho que não espero que seja algo longo, vai ter um propósito ali do Picard conversar com o Riker, mas eu acho que foi muito bacana poder vê-los ali. Eu não tenho, sim, ainda uma ligação muito forte com o TNG, porque eu assisti poucos episódios, né? Tô na sequência, tô indo, tô assistindo, vou chegar lá. Mas eu sei o quanto esses personagens são importantes, então, claro que a gente sente, todo mundo assistindo e comentando, o quanto isso é bacana, né?
Com certeza, todos os fãs aí da nova geração, no mínimo, gritaram, nem que foi por dentro, um grito interno, assim. Mas, Ana, a gente viu aí nesse trailer a 7 de 9, né? A gente já sabia que ela ia estar lá, ela já apareceu no outro teaser, mas ela parece ter uma importância maior do que a gente achava, né? Apareceu dando tiro e tal, o que você acha?
Então, ao que tudo indica aí, né, nas teorias que tá correndo aí pela internet, porque também apareceu ali os Borgs, né? Tem um cubo Borg ali no trailer também, né? Ela vai ter um papel importante ali no resgate ali da personagem principal ali, né? Da menina, não lembro o nome dela agora, né? Que, ao que tudo indica, ela pode ser ali uma descendente Borg ali, da época do Locutus, talvez, com a Rainha Borg, pode ser? Não sei. Mas nossa, eu quero muito ver a 7. Gente, assim, eu espero que ela, ao contrário do que, ao que parece, né, que a Diana Troy e o Will Riker e até o Data vão ser presenças assim, mais um passant, né? Eu quero muito que ela seja uma figura mais presente ali na série, né? Adoro a Seven.
Pelo que eu percebi aqui, o Castanha caiu. Então eu vou jogar minha próxima pergunta para a Maia agora.
Tá me ouvindo, não?
Opa, tô ouvindo sim, então. Voltou, ressurgiu. Castanha, quero saber de você, cara, do Data. Porque a gente viu o Data de novo nesse trailer. E assim, o pessoal já reclamou um pouco dele no primeiro trailer. Falou que parecia o Kiko, né? Aquelas piadas de sempre, que a gente tá acostumado. Nesse trailer, a mesma coisa. O que você acha, cara? Os efeitos estão finalizados ainda? Ou é isso aí mesmo? O que você tá achando desse Data?
Eu não sei se tem efeito, não. Acho que é só maquiagem. Eu não sei se eles vão ter que usar alguma computação para rejuvenescer o Data. Eu achei basicamente ridículo. Tá muito esquisito, assim. Eles vão ter, talvez tenham que repensar um pouco aí talvez usar alguns efeitos, porque tá chamando atenção para si e que não deveria chamar atenção para si. Eu gostaria de dar uma especulada aí. Aparece em um certo momento no trailer aquele caminhão de androides que parece do tipo Sum, inclusive com um F8 na cabeça, que você poderia ler como F8 ou Fate, né? Bem na linha dos before da vida. Eu fico pensando se os Romulanos não estão querendo bolar uns drones aí, uns drones meio ao comando deles, e a frota não está querendo fazer o mesmo com um exército de androides daquele tipo. Eles estão com roupa de faxineiros, se é que se pode dizer isso. Mas será que eles não seriam soldados? Eu fico imaginando. E daria um propósito para alguma forma do Data, né? Que a gente nem sabe qual a forma do Data que vai aparecer ali de fato. Alguma forma do Data aparecer poderia ser esse motivo. E também um dos motivos para o Picard estar tão fulo da vida, né? Que tem um episódio muito conhecido da nova geração que é meio que contraria diretamente a possibilidade de se fazer isso com um caminhão de Datas, né? Ou equivalentes. Isso me chamou a atenção.
Oh, bacana. Mai, diz uma coisa, a garota que aparece no final, ou no final não, perdão, no começo, né, que é a Dage, a gente, assim, pelo trailer a gente já percebe a linha que a série vai seguir, assim, o Picard ele tá lá colhendo as uvas dele, fazendo o vinho dele e tudo mais, talvez ele tenha uma visão ali com Data, a gente não sabe muito bem, e aí ele é chamado para essa aventura por essa personagem, a Dage, né? Mas o que que tão forte pode, tão importante essa informação que ela traz, ou esse perigo iminente que tá aí, que ela avisa ao Picard, para que ele possa deixar essa vida dele e ir brigar lá no, na Frota Estelar, sabe? E juntar todas essas pessoas que são de confiança dele, e juntar mais um grupo, né, novo ali, de novos personagens, tudo para ir atrás. O que que essa menina chegou lá e falou? Essa que é a pergunta, Mai. Qual que é a sua especulação?
Olha, ainda nesse ponto acho difícil a gente dizer alguma coisa com certeza, né? A teoria de que ela seria a filha do Locutus com a Rainha Borg é bem forte, não sei se vai ser isso mesmo, mas realmente ela fala alguma coisa em que ela corre perigo, e o motivo pelo qual ela corre o perigo, né, o que ela representa, é o que provavelmente vai mover o Picard a ajudá-la e a sair em uma nova aventura, né. Mas também pode ser o pontapé ali, ele estava esperando alguma coisa, né, nas falas que ele tem ali, parece que ele estava esperando, embora ele tivesse aposentado ou tenha sido forçado a se aposentar, ele não estava não parecia estar assim tão contente com a escolha dele, né? Então eu acho que também talvez não precisasse de muito para ele querer sair ali da vida dele e voltar para o espaço. Mas vamos ver, vamos esperar, né? Como aparece o Hugh, 7 de 9, tem muita chance de ter alguma coisa a ver com os Borgs, talvez com os Romulanos. Vamos ver o que vai acontecer.
Ainda, assim, apesar de um teaser e um trailer, ainda é uma grande incógnita, né? A gente, assim, o caminho parece estar bem trilhado da história, né? Mas é aquela coisa que eu já falei, né? O Picard tava lá sem fazer nada, papapá, e aí ele é chamado para essa aventura, chama todo mundo e vai resolver. É isso que a gente sabe, né? Essa linha do roteiro, mais ou menos assim. Mas as reais motivações, realmente, esse trailer ainda não dá pra dizer nada, ele não expõe mesmo, ainda fica muito nebuloso isso. Bom, vamos passar então aqui, pra gente não perder tempo aqui, né, que a gente tá no meio do TB News, vamos passar então para o teaser de Discovery, então, que esse aí eu já não sei se, assim, não revela muita coisa, mas tem bastante coisa que dá pra especular. Né, a gente vê, inicia a gente vendo a Michael lá no futuro, 930 anos no futuro, e a gente percebe que ela encontra uma pessoa, né, que diz ver nela a esperança, que estava esperando ela esse tempo todo. Castanha, cara, que conversa é essa, cara? Ela é escolhida? É o Anakin Skywalker, cara? Que negócio é esse?
Eu não sei exatamente que contexto que ele fala está esperando, tem algum registro histórico, estava esperando ela chegar, ela exatamente chegar, ou alguém como ela, é uma profecia, eu não saberia dizer. Mas que está com uma cara de vamos reconstruir a federação, tá. Tem um diálogo lá com outro personagem, né, do ator que fez temporada passada do Supergirl, que eu esqueci o nome agora, como se a federação fosse uma espécie... algo nebuloso, algo hoje diminuto, algo pouco conhecido, pouco lembrado. Então, a história parece ter algo a ver com reconstruir a federação. Os termos disso não estão exatamente claros, né? Se foi um holocausto, foi uma guerra, foi uma destruição, foi uma coisa apenas de... na parte diplomática, que os mundos foram se afastando, não encontrando algo em comum mais, eles estão lá ainda, ou seja, seria apenas uma reaproximação para recuperar, ou de fato houve uma destruição, alguma coisa cataclísmica, ou uma guerra. Isso ainda não está claro. Duas coisas que eu sei, que ela aparentemente chega antes da nave, ela passa algum tempo lá retocando os cabelos, que agora... ficam longos, tem várias caras conhecidas aí, aparentemente o planeta Trio, a piscina dos simbiontes, e essa história parece que é que vai vingar, vamos reconstruir a federação. É relativamente fácil falar que isso parece com Andrômeda, que de fato é, mas é uma história meio ancestral, como diria Benny Russell. Foi isso que eu vi.
Bacana. Ana, e você? Essa tal dessa bandeira aí da federação ou da nova federação com apenas 6 estrelas. Você acha, você engole assim essa parada, esse roteiro de realmente, não, vamos pro futuro e lá tá o caos instalado, uma federação toda quebrada e a Discovery chega pra trazer a luz pra esse futuro obscuro. Isso cola pra você, não?
Olha... assim, colar até que cola. Seria uma coisa que eu queria? Não, né? Como acho que eu falei no último TB, que foi da última temporada ali de Discovery, né? Do último episódio, eu não queria ver num futuro distópico, né? Star Trek enfrentando um futuro distópico. Eu acho assim, tudo bem, se a federação em algum momento acabou, tudo beleza, coisas acabam, né, a mudança é o processo essencial de toda a existência, uma hora a coisa vai acabar mesmo, mas o difícil vai ser se isso não se consertar, né, ainda mais se passar muitas temporadas nesse plot de vamos arrumar a federação, e meu medo é que isso não se conserte nunca, sabe? Então, eu aceito, né? Se tiver esse plot de reerguer a federação em uma temporada aí, né? Acho que cola, mas não gostaria que fosse, né?
Oh, bacana. E você, Mai? Como que em tão pouco tempo aí, vamos dizer? Não sei se é pouco, se é muito, né? É relativo para Star Trek. Mas a federação aí ir ao chão e começar a se reerguer apenas com 6 planetas, vamos dizer assim. É jogo para você ou é história meia boca?
Ah, eu acho que imagina se eles chegassem lá e fosse tudo muito parecido. Uma federação forte. O que, que eles iam fazer? Que história que a gente ia ter? Precisa um pouco de drama, né? Precisa de um pouco de drama para poder ter histórias interessantes, né? Quer dizer, a gente tem duas estrelas principais. Será que a gente pode chutar que é a Terra e os Vulcanos? Porque os Andorianos a gente vê ali atirando contra eles, né? E é interessante que tem a raça do Morn, parece que tem um Cardassiano ali atrás. Então tem muita coisa interessante acontecendo, e aí eu fico muito contente, porque ver a raça do Morn e ver os Trills me remete a Deep Space Nine, então eu fico contente de ver isso daí, os próprios Cardassianos, né, com certeza. Então, não sei, tem muita especulação, né, porque a federação, né, o que que sofreu para ela ir perdendo os seus membros. E realmente aquilo lá que o Castanha falou é interessante, né? Eles já estavam esperando a chegada da Michael, né? Alguém lá atrás falou que um dia ela iria chegar. Será que ficou algum registro que não deveria ter ficado? E aí eles estavam esperando a chegada da Discovery, ou se realmente era uma esperança que o cara tinha de repente chegar alguém capaz de unificar, e aí quando ela aparece, né, vindo do passado e com a insígnia da federação, isso chamou a atenção do cara de que, né, alguém vindo lá de trás trazer de novo todas as coisas boas que a federação tinha, é uma chance de conseguir unir todo mundo de novo, né? Então, eu acho que tem bastante potencial aí.
Bom, bacana. E esse novo, assim, eu sei que pode ser uma discussão que não tange muito ao plot, mas a Michael vai estar aí com um novo visual, né? A gente vê essa transição aí dela no começo do teaser, ela provavelmente esperando a tripulação da Discovery chegar no futuro, já que ela chegou antes em teoria, daí a gente vê essa mudança de visual. E assim, queria saber, cada um de vocês, o que, é que vocês acharam? A gente sabe que é um artifício, né, de roteiro para mostrar uma linha de passagem de tempo, etc. Coisa tá meio batida. Mas a gente sabe que ela teve um visual na primeira temporada, um visual na segunda, e agora aparentemente vai manter o cabelo longo aí na terceira. Aí, queria ouvir primeiro do Castanha, para depois ouvir das meninas aí, que assim, o visual das meninas é com as meninas, mas vamos ouvir o Castanha primeiro. O que, é que você acha dessa mudança, cara?
Eu gosto dos dreads, eu acho sexy. Pra brigar, não sei se vai funcionar tão bem, né? Vou puxar o cabelo dela, sei lá o que vai acontecer. Mas eu gostei, achei que ficou bem legal. Eu não sei exatamente a história disso por trás da produção, quem pensou nisso. É um artifício de passagem, em princípio é um mero artifício de passagem do tempo, mas os dreads foram feitos de maneira estilosa por outros, com outros objetivos também, não é uma mera passagem do tempo. Tem a barbinha do doutor, que me fale o nome agora, que também é interessante, né? Barbinha grisalha ficou bem legal também. E provavelmente, se você procurar no trailer, vai ter uma ou outra coisa refletindo passagem de tempo. Não algo extremo, assim, mas são bem usados para isso. Só retomando a coisa da Michael, nesse estágio, a história é essa, não existe dúvida. Mas esperar a Michael pode ser uma coisa que vai desde um oportunismo político até uma profecia. Então, só com essas informações está um pouco difícil de ver realmente do que esse cara aí, que pode ser um presidente, sei lá, ou o último maluco, entendeu? Pode ser várias coisas também, tá se referindo aí sobre a chegada da Michael, né? Mas eu gostei dos dreadzinhos dela.
E você, Ana, o que, é que você achou desse visual?
Então, a minha opinião sobre o cabelo da Michael se resume em duas palavras. Um hino. Tá linda! Nossa, eu adorei. Ficou. Nossa, na hora que eu vi, falei, gente, que deslumbre. Adorei, ficou muito bom, assim, esteticamente, visualmente, tá muito. E não só nessa cena específica aí que vocês estão mostrando, não só o cabelo, né? Mas a maquiagem dela, né? A sombra, né? Que botaram ali nela, tá muito lindo, assim, todo. O conjunto, eu gostei.
E você, Bai, o que você achou? É.
Gostei da palavra que a Ana usou, deslumbre. Ela está deslumbrante mesmo. Fenomenal.
É, pois é, né? Você pode ser, lutar pelo universo, mas mesmo assim se preparar para caprichar na maquiagem, né? Uma coisa não exclui a outra. Bom, bacana, pessoal. Então, esses foram os nossos comentários aí sobre o teaser de Star Trek Discovery. É, vamos então agora encerrando o TB News. Bom, vamos então agora ao Q&A, né? O primeiro short track da segunda temporada de Short Tracks, esses curtas aí que a CBS vem lançando, que vem levantando muitas especulações, mas que também vem divertindo muitos fãs, né? A gente dá pra dizer que esse episódio foi, acima de tudo, divertido, né? Queria começar, né, um primeiro debate sem spoilers, tá, pessoal? Do que vocês acharam no geral do episódio? Né, se achou bobinho demais, ou se curtiu porque, é o Spock, curti, eu acho que essa deve ser a opinião da Ana, inclusive, mas então, quero saber a opinião geral de vocês. Vamos começar pela Ana, então, vamos lá.
Bom, primeira vez que eu vi o episódio, eu vi, assim, só com legendas em inglês e o inglês, assim, não é meu forte, eu fiquei correndo, assim, pra achar uma legenda em português. Ele me causou um pouco de estranhamento, né, tal, mas eu fiquei meio assim, gostei, mas eu não gostei tanto quanto o Calypso, mas eu gostei mais do que os outros short tracks no geral. Achei que, assim, foi bem escrito, bem elaborado, mas se você for ver... como história sozinha, assim, eu acho que ele não tem um impacto tão grande. Ela para em pé, sim, né, como uma história sozinha, né, se você não conhece Jornada das Estrelas, né, como um conto em si, mas ela não tem aquele, talvez, aquele impacto tão grande quanto Calypso, sei lá, né, pensando que Calypso também foi o Chabon que escreveu, né, mas, no geral, eu gostei, sim.
E você, Mai, o que achou?
Bom, de novo vem aquela questão, né? Eles estão desenvolvendo três personagens, no caso, mais a Number One e o Spock, e fica aquela dúvida, né? Fica plantando aquela dúvida de que será que vai ter uma série deles ou não, né? Porque você faz um short track desse, a primeira encontro da número um com o Spock, a gente já vê algumas coisas de um, de outro, então a gente fica com aquela sensação, né, qual a intenção deles com essa história, porque ali é um desenvolvimento de personagem, embora curto, a gente consegue ver muita coisa, né, muita coisa remete a Decade, e então é bem interessante, eu gostei bastante, sem falar muito da história em si, né, eu gostei bastante do short track. E eu também tive essa primeira impressão que a Ana, no início, eu também assisti com as legendas em inglês, alguma coisa não peguei, porque é tão rápido, né, a gente acaba não pegando, aí eu assisti mais umas duas, três vezes, e aí começou a fazer mais sentido cada uma das coisas que eu tinha achado meio estranho. Mas, no geral, eu achei muito bacana. Adorei poder ver a Enterprise e, claro, no final, o Pike, né?
Pois é, grande Pike. E você, Castor, o que achou em termos gerais?
Eu não sou muito bom em não dar spoilers, mas qualquer coisa vocês cortam, tá? Eu posso dizer duas coisas. Uma a trama é elementar, para dizer o mínimo, né? Quando você vai orientar a pessoa a fazer um fanfic, fazer uma história, fala, essa trama você não usa, os caras... Se acidentam, ficam presos num buraco esperando o resgate. Duas pessoas, geralmente uma acidentada. No caso, as duas pessoas não estavam acidentadas. As pessoas são a Number One, da Rebecca Romijn, e o Spock do Ethan Peck. E, ao contrário do que possa aparecer no trailer, ainda sem dar spoiler, a história não é do Spock, o Spock é apenas os olhos no local. A história é da Number One. Então é um meio estudo de personagem, é meio carta de amor a personagem, e faz-se uso de bastante metalinguagem e subtexto para atingir esses objetivos. É o meu short track favorito até agora. Gostei mesmo.
Oh, bacana, então. Bom, antes da gente partir então, a discussão com spoilers, só queria lembrá-los, né, que está assistindo a gente, que não estava no começo, certo? Que na Roletech de hoje nós estamos sorteando o DVD Star Trek, aqui ó, 2009, dirigido por J.J. Abrams. Vocês conhecem muito bem, alguns amam, outros odeiam, mas como eu acho que ninguém ainda mandou mensagem, a chance de ganhar está alta. Então deixa aí seu recadinho na Roletech e participa, e a gente vai ler aqui também seu comentário que você deixar sobre o Q&A, certo? Bom, vamos para a discussão com spoilers agora, tá? Vou puxar o gancho aí do Castanha, que ele falou justamente isso da personagem da Number One. Né? À primeira vista, a gente acha que é um episódio focado no Spock. É o primeiro dia do Spock na Enterprise, né? Como Alferes. Então, pô, é muito significante, muito relevante, muita importância. Mas a gente vai vendo que a personagem principal é a Number One. Eu queria daí ouvir de vocês. Claro, cada um aqui tem a sua avaliação da personagem, gosta muito, gosta pouco, etc. Mas o que esse short track para vocês acrescenta para ela como personagem, que vocês não conheciam, que vocês perceberam só nesse episódio? Enfim, vamos começar com a Mari.
Ela é uma pessoa muito centrada, né? Você vê que ela sabe muito sobre a Enterprise, né, pelas perguntas que o Spock faz e ela está respondendo. Então ela sabe tudo ali da tecnologia. Ela botou o dedo no como chama, no de comida lá, ó, o sintetizador de comida. Então, quer dizer, ela arrumou para o negócio ficar melhor, juntou os dois tipos que tinham. Então você vê que ela sabe muito, né, e ela sabe muito sobre o capitão. Ela tem, né, uma maneira de lidar com as pessoas muito particular. A gente vê ali logo na primeira relação que ela tem ali com o Spock, né, na conversa. E engraçado que eu assisti, né, ontem, hoje eu estava assistindo o Decade para vê-la de novo, né, lembrar algumas coisas. E engraçado que nesses 14 minutos de short track, eu acho que a gente fica sabendo e percebendo mais dela do que no Decade. Né? E aí eles trouxeram algumas coisas, né? O Spock comenta quando ele pergunta as três coisas mais significantes do capitão, e ela coloca lá, e ele fala: nossa, você observa muito, né? Você tem uma relação muito, muito próxima ao capitão para poder falar tudo isso dele, né? E é interessante que isso remete a Decade, né? Então eu achei bem interessante isso daí.
E você, Castanha, como é que mudou um pouco a sua visão da personagem, esse short track?
Vou colocar assim, quando a personagem foi concebida, essa personagem de 64, ela não poderia existir. Não havia cultura pop, não havia sociedade que comportasse a personagem. No fundo era isso. Ou seja, é o maior pioneirismo de jornada em termos de representatividade, ela. E isso é muito importante. A outra coisa importante que a gente tem sempre que lembrar é que quando a personagem foi cortada do formato para o segundo piloto e para a série, as características, né, da analiticidade dela, de CDF mesmo, foram transferidas para o Spock. Então, de certa maneira, ela viveu através do Spock até a segunda temporada de Discovery. Então, eu acho muito bem sacado isso, né? É uma sacada no nível daquela do If Memory Serves, do Spock e companhia visitarem tal os quatro antes do The Menagerie, entre The Cage e The Menagerie. Então, é meio que o cânone pedia isso. Então, eu acho que a pessoa que concebeu essa história dessa forma... Não é trama, a trama é tola, mas quem concebeu o germe dessa coisa de colocar os dois juntos ali, sem ter que fazer outra coisa não ser falar, tem um entendimento fino de jornada. Então isso que você vê os dois, duas ou três vezes falando em uníssono, tendo uma opinião altamente específica de um assunto altamente complexo, é exatamente a mesma opinião em uníssono. Então, de certa maneira, eles são a mesma pessoa. Então, isso eu achei genial. Achei muito bacana.
E você, Ana, o que, é que você achou aí? Você que é uma fã do Spock, né? Acredito que, assim como eu falei, deve ter achado que o episódio era sobre o Spock, chegou lá, não era, né? O que, é que você achou da Number One?
Eu gostei muito. Eu concordo muito com o que tanto a Mari e o Castanha falaram. Eu só queria acrescentar que eu tive a impressão de que a Number One, ela meio que não gosta do nome dela. Então, esse short track parece que pegou o fato de que a personagem em 1964, não tinha nome, né? Ela era só ali um personagem, ela era só a função dela, e aproveitaram esse buraco e transformaram isso numa característica da personagem. Eu gostei muito do que fizeram. Então, assim, não sei se isso vai se confirmar, mas é o que me fez, assim, parecer, me fez acreditar nesse short track, foi isso. Porque por duas vezes ela é confrontada com a pergunta de como que eu te chamo, qual é o seu nome, e ela desvia com me chama de número um, né? Então, achei isso bem genial.
Nossa, bacana. Assim, esse short track, ele... Em teoria, vamos dizer assim, né? Como o Castanho até chegou a mencionar, ele parte de uma premissa já conhecida, né? Duas pessoas que não se conhecem, estão presos em um local e tem que socializar ou se ajudar para poder sair dele. Acho que tem trocentos filmes e séries que já abordaram isso. O que nos leva à seguinte pergunta. Realmente, vocês acharam o roteiro meio batido? Ou talvez bobinho demais? Ou vocês acham que realmente foi aquela coisa esperada de algo de Star Trek? Se vocês sentiram a essência, talvez, ali. Mai, o que, é que você achou?
Realmente, a história é muito simples, né? É aquela coisa batida. Mas como os diálogos, né, ali são muito bons, trazem muita informação para a gente acaba relevando essa parte. Eu acho que traz o melhor de jornada ali na conversa deles, né, e tudo ao que se remete, várias coisas que estão ali por trás, que a gente não está sendo explícito, mas que a gente tem que relembrar e debater sobre. Então faz dele uma coisa fantástica. E lembrando que são 14 minutos, né? Você não tem como apresentar uma história muito grande com começo, meio e fim, que fique tudo amarrado. Então tem que ser ali, é uma cena, né? É pontual mesmo. E eu acho que ele faz jus ao que ele se propõe.
E você, Castanha, o que, é que você achou disso?
Do que exatamente? Me perdi.
A questão do roteiro do episódio. A história, ela é batida? Pode ser considerada batida ou muito boa?
É batida. Tem bons episódios em jornada com essa fórmula. Eu imagino Armageddon Game, do Bashir, do Brian, Shadow Pod One, do nosso Tucker e do Malcolm Reed, e outros exemplos com certeza viriam se a gente pensasse um pouco mais. Por isso que eu separo a trama da história. A trama em si que os coloca ali é ridícula mesmo. É tipo o nível zero de trama. Mas eu acho que para colocá-los ali, para eles não terem mais nada o que falar, e o objetivo era esse, era entrar nesses pormenores dos personagens e com essa metalinguagem, com subtexto, tentar sondar o que de fato eles são, o que os faz funcionar da forma como eles funcionam, é absolutamente suficiente. O foco não é esse. O objetivo era esse mesmo, eles pararem ali e baterem papo. Tem um motivo para eles ficarem batendo papo ali, um motivo inofensivo, não havia nenhum perigo para nenhum dos dois, não tinha alerta vermelho nem nada, e só bater papo, né? E eu acho que foi bastante legal, com humor, né? As brincadeiras do nome dela, com o cargo dela, dos cavalos, ela, a queda que ela obviamente tem pelo pai, que isso foi muito legal, com humor e finesse, eu diria, na escrita. Eu achei bem legal, achei extremamente positivo. Eu fiquei surpreso, achei que fosse ser um episódio bobo, mas eu fiquei surpreso, eu falei, caramba, que legal, ué, que legal mesmo. Achei bem legal.
E você, Ana, o que, que achou da história?
Então, como eu falei, eu gostei do episódio em si. O plot é um plot, né, como vocês falaram, bem óbvio. É uma fórmula recorrente de roteiro, né, que, como toda fórmula, tende a funcionar, né? Por isso que virou algo recorrente. Eu acho que para desenvolvimento de personagem funciona. Nós temos, por exemplo, quando eu comecei a ver, ah, eles vão ficar trancados no elevador, eu lembrei daquele episódio de S9, que o Odo fica trancado também, acho que no elevador com a Luxana. Que eu lembro que eu saí de lá gostando mais ainda da Luxana e do Odo. Então, eu acho que para isso funcionou bem, né? Porque também você podia fazer um plot desse e executar de uma maneira horrível e ter uma história péssima, né? Mas não foi o caso. E eu acho que, se tratando do Chabon, né, que ele já escreveu o Calypso, ele tem também essa linha aí de fazer histórias que tratem de relações humanas, né? Então, para isso, atende muito bem.
Não, realmente, os dois ali, a interação dos dois, até refletido na atuação, né, dos dois atores, da Rebecca, do Ethan Peck, é o momento deles ali, não só dos personagens se desenvolverem, mas também dos atores mostrarem o potencial que eles têm com os personagens. Agora, assim, a gente falou da número 1, mas claro, a gente também sente ali talvez uma falta de maturidade. A gente vê muito nítido que aquele Spock ainda não é o Spock lá do nem de Discovery, que estava atormentado, nem também é o da série clássica, né, nem também é o dos filmes. Enfim, é um outro, mais uma faceta do Spock, um Spock que chega rindo, né, dando um leve sorrisinho, que ainda está nessa aprendizagem. E agora eu vou começar com a Ana, que é a nossa especialista em Spock. Como é que você analisa esse Spock, esse novo Spock pra gente?
Tá. Eu tava tentando, assim, encaixar esse novo Spock, né? Entender o porquê ele estava rindo ali e tudo, né? E porquê ele fala alto. Eu não sei se ele era já diretamente que ele saiu da Academia da Frota ou não, mas eu, pelo menos, atribuo esse comportamento de falar alto ali e não saber se comportar como alguém recém-formado na Academia da Frota. Você tem, assim, um comportamento mais militar, de sim, senhor, né? Você responde uma coisa mais assim, e até você pegar o jeito, né, porque, assim, eu acho que o Spock, ele vê muito padrão, né, então até ele analisar qual é o padrão, demora um tempo para se adaptar, né, então a Number vai falar, você não tem necessidade de gritar aqui, aí ele é óbvio, né, então aí ele se adapta ali. Na cena do teleporte, que ele estava rindo, eu acho que ele eu vejo ali até as mãos dele, ele estava numa posição ali que ele estava também tentando, parecia meditação, né? Ele estava tentando meditar também. Eu acho que ele também estava tentando controlar uma felicidade ali, né? Uma emoção de estar indo para a Enterprise, né? Começando ali num local novo, na carreira. Então eu acho que eu vejo uma tentativa dele, ao mesmo tempo que ele tá ali feliz, ele tá tentando segurar essa emoção, só que aí o teleporte é ativado, né, e a Number One acaba vendo aquele sorriso que ele mal conseguiu segurar, né, e daí acaba em todo... acaba acontecendo as falas muito bonitas, né, que aconteceram no short track, né, que ela fala assim, ah, mas se você quiser chegar no comando, você vai ter que aprender a controlar o que você é, né, a esconder o que você é, e o Spock acaba falando assim, ah, mas isso eu já faço, né, Ai, gente, essa cena, meu Deus do céu, eu quase chorei ali.
Muito bom. E você, Castanha, como é que você analisa essa psique, assim, desse Spock mais novo do que a gente viu lá em Discovery e na clássica?
É, dá a impressão que quando ele chega ali é o primeiro posto dele, mas pela contagem do tempo ele já é formado há algum tempo. A gente pode colocar na conta de ser uma nave especial, com um capitão especial, o posto ser especial. É, de fato, ele chega meio naquela história do recruta falando muito alto, né? Que é o estereótipo. Ou então, eu vou preferir achar que foi uma brincadeira com o Spock no The Cage, falando. O Spock no The Cage, nas primeiras cenas, ele não falava com ninguém, ele falava ao vento, né? Tinha umas imagens lá, ele falava ao vento. Aí vai. Eu não sei se foi uma brincadeira com isso também, que o Nimoy é culpado do negócio. Orientaram ele na época, ele é culpado de um pouco também. Mas o Ethan Peck é muito, muito competente, ele faz o que for necessário. E logo em seguida ele entra em modo normal e bem aceitável para o Spock mesmo, para o Spock jovem. É que ele chega, primeiro oficial cumprimenta, ele está tentando entender o que está acontecendo ali. E é claro que é ansioso, né? Os vulcanos têm sentimentos, os meio-vulcanos têm mais dificuldade de escondê-lo, mas os vulcanos são extremamente emocionais, ao contrário das lendas. E ele estava verificando a situação e aquela pessoa muito, muito esquisitinha, né? Muito cheio de manias, né? Essa é minha nave, esse é o meu jeito. Aí ele estava tentando entender até como se portar ali. Aí ela fala, você tem que perguntar tudo. Aí ele, tá bom. Aí foi estabelecendo essa dinâmica até ela falar. Aí na pergunta da berinjela, ela desistiu. Aí ela foi lá tentar resolver o problema ela mesma. Aí que vai pro clímax do episódio, que ela se mostra para ele e ele corresponde. Mais uma vez, eles são, em certa maneira, eles são o mesmo personagem. E chega pro final e ele fica maravilhado com ela. Fica ela subindo e no final também. Muito legal. Mas totalmente aceitável. Você acha que tem algo batendo muito fora para o Spock? Eu acho que é aceitável. O discutível é o comecinho. Ele falando daquele tom. É estranho, porque ele já era formado há 4 anos, já tem convívio com humanos, tem a mãe, tem a Michael, e em princípio não seria problema, não seria necessário. Mas eu imagino que foi uma brincadeira com o Spock do The Cage. O resto é totalmente aceitável para esse Spock nessa época. O Ethan Peck é bem bom fisicamente, bem bom também. O cara senta ali, o cara fica em pé com uma facilidade incrível, o cara é impressionante. Nota a fisicalidade dele, é impressionante. Legal.
Pois é, você falou assim dessa questão da. Muito, talvez algumas pessoas não gostassem, porque, né, aí naquele comecinho tivesse muito, muito estranho, ele falando alto, dando risadinha e tal. Mas, assim, particularmente, antes de eu passar a bola pra Mai, da opinião dela, queria falar que é impossível existir.
Gustavo, também é uma coisa do The Cage, que é muito lembrado, ele sorrindo, entendeu? Então, isso não ofende cânone, de uma forma ou de outra, né?
Não, pois é, e assim, não tem como você fazer um Spock que cause mais negação do que aquele Spockzinho da série animada, aquela voz chata dele procurando o urso dele. Ali é o Spock, eu quero matar aquele Spock. Qualquer outro eu tô tranquilo. Mai, fala sobre a sua opinião sobre esse Spock desse short track.
Eu vi como, eu acho que ele tava empolgado em estar chegando ali, né? Talvez, eu não sei se na história falou-se alguma coisa que ele teria servido em alguma outra nave antes da Enterprise, mas de qualquer forma ele está chegando ali, né, para servir na Enterprise, né, no comando do Capitão Pike. Então o cara estava, eu acho que ele estava, né, empolgado em estar ali, e ele mostra, né, um sorriso a hora que ele está se teletransportando pela primeira vez para chegar na Enterprise. E pelas perguntas dele mesmo, quando ele pergunta, né, para número um se que ele gostaria de ver lá, não lembro agora o nome do fenômeno, e ela fala que na primeira viagem dela ela já viu, entendeu? Então ele fala, putz, eu vou poder ver tudo isso também, né? Então ele é um cara, parece ser um pouco mais leve, né? E aí ele, claro, ao longo do tempo vai entrando no papel dele, que ele tem que ser de um oficial de ciências, acho que vai, pela idade dele também, né? Eu acho que faz diferença isso daí, e depois ele vai seguindo para ser o Spock que a gente conhece.
Bacana. Agora eu vou, assim, vamos para uma pergunta que é derradeira. Assim, no final a gente vê ali Spock na ponte, número um ali, fingindo que não conhece ele, e aí o Pike lá junto, né? A gente vê o trio ali. Agora, assim, fugindo um pouco do episódio, ou também fugindo, não, você pode até justificar com elementos do episódio, mas, assim, a pergunta que eu faço é: o quão esse Short Track é um piloto para uma série desse trio? Vou começar pelo Castanho agora.
Já devo ter falado várias vezes que é o formato mais vendável. Se eu quisesse fazer um pitch, eu faria esse pitch. Eu não faria Picard, não faria Discovery, não faria nada. Eu faria Star Trek, Pike, ou simplesmente Star Trek, porque essa é a série original do Roddenberry. Então, essa série não existir é um pouco estranho. O cara vai me aprovar a Sessão 31, não vai aprovar a série que é Star Trek, que você vende em duas frases, não tem sentido. Então, a não existência dessa série não computa. Então, eu acho que essa série vai existir. Então, acho que o casting aí foi... Já dito, é até redundante eu falar isso de novo. O casting é muito feliz, os três se dão bem, você vê que eles se dão bem entre si, o Pike fica de quino olhando para um, ele mete o olhão de esguelha para outra, a outra faz esguelha para o outro, aí faz um triângulo no cara e volta para o Spock, entendeu? Você vê que os caras se dão bem no palco, nas marcações deles, eles se conhecem, eles, entendeu? É estranho não ter, até porque já tem dinheiro gasto aí. Entendeu? A questão é, quando seria essa série, como é que se é organizado isso, como é que esses contratos são negociados, eu não sei, mas a série é só fazer. É até meio estranho a gente discutir. Eu não sei qual seria o impedimento, se é que existe algum, entendeu? Talvez seja alguma coisa aí só na parte de business que a gente não tem acesso. Fora isso, na parte criativa, na parte de vender a atração, é a série menos complicada de ser vendida e de ser aceita, entendeu? Inclusive para o mercado mundial. Então será muito estranho se não ocorrer a série de fato. É tipo da coisa inexplicável. Eu vou fazer JoJo na sessão 31, eu não vou fazer essa série? Não computa, não tem menor sentido. Não tem sentido nenhum, né? Então eu acho que eu dou como certo.
É que acho que eles não esperavam, né, que fosse dar tão certo os personagens, porque acho que eles chamaram para fazer a sessão 31 antes disso, e aí devem ter feito o contrato com, né, com a Michelle Yeoh e tudo, e aí ficou, e aí agora eles têm que fazer essa série, né, e acho que não queriam perder a Michelle Yeoh, que também é uma personagem da JoJo excelente. Mas realmente, o Spock, o Pike, a Number One apareceu pouco em Discovery, mas os três foram fenomenais, né? A série tá pronta, não precisa de mais nada, é só escrever e gravar. Mas aí eu acho que agora perdeu um pouco o time por conta disso, tem muita coisa acontecendo e precisa encaixar aí em algum momento. Não sei se as séries a partir de agora serão mais curtas, né? Não vão durar 7 temporadas, talvez acabem, né? Sejam mais curtas para que você faça mais coisas. Não sei o que eles vão fazer.
Mesmo 3 por ano ficou apertado realmente. Mesmo 3. Acho que até 4 por ano ficou apertado, se você pensar bem. Princípio 3.
É. E ainda tem estranho. O Lower Decks, né? Tem ainda o Lower Decks, tem o desenho animado. Sim. Ainda que uma esteja no Netflix, a outra na Amazon, a outra na Nickelodeon, acaba, né, fica difícil.
Essa questão é tão complexa que, assim, agora na New York Comic Con, o Kurtzman deu entrevista sobre várias coisas relacionadas ao universo Star Trek agora, mas perguntaram ele sobre a série da Nickelodeon, né, que não é Lower Decks, mas é uma série 3D e tal. E perguntaram, e aí, vem em 2021... Aí ele falou, não, 2021 não, Ah, depois, ó, vai, tem muita coisa pra fazer ainda, tem Discovery, tem Picard, tem Lower Decks, tem 61, então assim, o 3D, fazer 3D não é fácil, né, e assim, também os planos deles a gente não sabe, então também não dá pra botar 5, 6, 7 de uma vez, né, pra fazer a coisa esgotar rápido, então a gente tem que fazer, aproveitar a onda. E eu acho que essa série do Pike, Una e Spock, tá nisso, sabe? Aquela coisa, vai rolar, mas assim, é no tempo certo, na hora certa, para não a coisa não esgotar. O que você acha, Ana?
É, eu concordo com o que a Mariana falou, de que tem muita, já tem muita série e tal, e eles perderam, assim, o timing, só que, por outro lado, se eles não aproveitarem essa oportunidade agora, né, de aproveitarem os atores, né, porque, gente, esse alinhamento das estrelas, assim, de ter esse trio, essa escalação, com essa química, com os fãs querendo a série, gostando tanto, não assim, sabe, não passa duas vezes, né? Então, corre-se o risco dos contratos vencerem, e aí os atores pegarem outros trabalhos, e depois, sabe, sei lá quando que isso vai poder, novamente, esse projeto vai poder ir pra frente, né? Então, eu tô muito assim, pelo amor de Deus, façam essa série assim o quanto antes, e não assim, ah, tudo bem que tem, sei lá, 6 séries já rodando, mas é que eu acho que isso já é uma aposta certa, assim, o pessoal tá pedindo, né, acho que na própria New York Comic Con, os fãs pediram pro Kurtzman, né, então, eles estão pedindo, a gente
talvez
tá pedindo.
O problema seja o contrato da Michelle Yeoh.
É.
Talvez tenha alguma cláusula lá complicando, porque honestamente não tem explicação. Eu cancelo todas e faço essa série. Não sei, não tem sentido. Não tem sentido. É mais acessível. Não tem sentido. Até do ponto de vista comercial. É bom. Não faz sentido. Não consigo.
Tem nessa própria entrevista que o Gustavo citou, o Kurtzman fala que acho que eles reservaram uma parte do estúdio lá em Toronto.
Parece que rapidamente, tem uma instalação da CBS agora, né? Ou seria mais
ele falou, né? Ele deixou entender que tem mais coisa vindo aí.
É, o lugar para mais alguma coisa, né? Não é para os desenhos, tem razão.
Então, vai saber se eles já não estão, já não se programaram para encaixar, né, a série.
Pois é, ainda assim, Picard vai ter segunda temporada confirmada também, então assim, eu acho que vai chegar um momento aí que a gente vai ter Star Trek toda semana, velho, só vai mudando a série.
Essa é uma série que a gente sabe que vai ser curta, né, o Picard vai ser, vão produzir, sei lá, 3 temporadas bem rápido e vai ser isso, não vai muito além disso. Então essa já tem um tempo de validade muito claro aí. Vamos produzir uns 28, 30 episódios e acabou.
Talvez Discovery também. Passa por 4, 5 e depois abra o espaço para ficar a sessão 31 e Pike. Mas enfim, só concluindo a questão do short track, né, dos personagens. A gente já teve, esse, se eu não me engano, é o 6º short track de todos, né? Tô errado, não. É isso mesmo?
Não sei.
É o 6º da lista? O quinto,
né? Tiveram 4, né?
Tiveram 4, verdade. E assim, a gente sabe que teve aí um... O pessoal gosta muito do Calypso, né? Que é algo que... Enfim, é um episódio bem pensativo, bem aquela coisa no espaço, quase um interestelar ali. O pessoal gosta muito e que tem muita relação com o Discovery. Então assim, a gente teve short tracks de alto nível, né? Quando a gente fala desse, a gente falou que o roteiro é batido e tal, mas eu queria saber da avaliação de vocês aí, numa listinha pessoal, onde que entra aí esse short track, o Q&A? Já vai para primeiro, embaixo do Calypso? Como é que ficou isso para vocês? Vamos começar pela Mai.
Nossa, difícil. Faz tanto tempo que eu assisti o Calypso, eu fico na dúvida se eu ainda gosto mais do Calypso ou do Q&A. Mas acho que talvez o Q&A seria mais pela possibilidade da série do Pike do que pela história em si. Então talvez ainda fique com o Calypso como meu preferido short track, mas o Q&A fica ali em segundo por esse motivo.
E você, Castanha?
O melhor é o Q&A.
A história do Calypso é muito mais interessante, mas eu acho que a metalinguagem desse Q&A é imbatível. Ganha com folga. Pro meu gosto, né? Que é o que eu gosto. E o Brightest Star, também é muito bom, porque eu acho que os pontos em termos de... Os pontos, digamos, rodemberianos, que às vezes são feitos meio no gavetão, meio no, na menção, eles são conquistados no Brightest Star também. Então também é um... Eu acho legal. Até em termos de coração, é até melhor do que o Calypso, eu acho. Runaway é o pior, assim, de longe. E o Escape Arts é aquele meio que fica do lado, né? Você não sente muita coisa assistindo, mas é bonitinho. Então, acho que o Enem é o melhor. No meu gosto, né? Que só meta até a medula, é o que eu achei mais legal.
Bacana. E você, Ana?
É, o meu primeiro ainda de todos os short tracks e talvez até um top 10 episódios Star Trek. Meu Deus, é o Calypso ainda. E o meu segundo preferido é o Q&A. O Castanha lembrou do The Bright Stars e eu só queria comentar que eu gostei do Q&A justamente porque ele é um jeito de desenvolver personagem que talvez o The Bright Star deveria ter feito, né? Que é, ele monta uma história que você, o The Bright Star, ele fica muito dependente de você conhecer Star Trek, né? E o Q&A não, você consegue ver assim a história separadamente, você entende o desenvolvimento dos personagens e o algo mais ali da história fica para você, né? Ou para a gente que é fã, e que seria a metalinguagem ali que o Castanha falou, né? E consegue perceber as referências ali. Então, acho que por isso que eu gostei também tanto do Q&A.
Bacana. Não, assim, para mim, cara, eu até achei a história realmente... eu não vou nem dizer batida, porque eu não gosto desse termo, né? Eu achei a história comum, achei a história aquela que eu já vi antes, mas, pô, a base sendo igual, mas o sabor de Star Trek ali, o sabor de Spock, Una, Pike, que, poxa, é um dos meus personagens favoritos de Star Trek. Então, assim, admito, o Calypso realmente sei lá, mais bem escrito, mais bem estruturado, também mais interessante, pode ser que seja. Mas, cara, tá lá o Trio, velho. Vou fazer o que? Tá lá o Pike, tá lá o Spock, sabe? E nenhum dos outros short tracks teve um nível de relevância, assim, para os personagens. Esses personagens são personagens muito relevantes. Então, para mim, eu acho que é aquela coisa, eu veria o Q&A em loop de um jeito que eu não veria nenhum outro short track. Então, para mim, fica aí em primeiro lugar desde já. Espero que os futuros short tracks aí dessa leva, dessa segunda temporada, superem, né? A gente sempre espera. Antes da gente passar pro momento final, que eu vi aí um pouco do encerramento, do pensamento final e do expectativa para os próximos, só lembrar, ó, última chamada para quem está assistindo, que a Roletrek de hoje é do DVD Star Trek 2009, né, o filme aí do J.J. Abrams, que eu gosto bastante, que os eventos disso aqui, ó, possivelmente vai ter influência em Picard, eu acredito, tá? Muita gente aí acredita. Então, assim, tá só, não sei quantas pessoas colocaram o nome na Roletrek, mas ao último momento, eu sei que foram poucas, então manda bala, porque a chance está muito alta, se você colocar aí qualquer valor. Beleza? Bom, vamos então para a última pergunta, então, antes da gente finalizar, antes da gente ir para o sorteio. Bom, pensamentos finais de vocês, né, conclusões aí do episódio, e eu queria saber a expectativa para os próximos, né? A gente vai ter aí o próximo, já saiu o trailer, a gente sabe que vai ter os pingos, a gente vai ter short track relacionado a Picard, vai ter short track animado, então a variedade dessa vez tá muito maior, a coisa parece estar mais interessante. Ana, conta pra gente aí qual que é a sua visão.
Então, eu pude ver o teaser do próximo short track, só imagens, que eu tava na aula, então eu vi no mute, gostei bastante que vai ter pingos, olha só, E então promete, ao que tudo indica, vai ser uma comédia, né? É, ao que parece, a minha opinião sobre pingos e que apareceram em Discovery ser apenas um easter egg foi para o brejo, né? Então é algo mais palpável em si, não é só uma coisa jogada ao ar, mas tudo bem, né? Opiniões mudam, acontece. Mas é uma coisa que eu tô muito assim, além desse próximo short track, né, que vai ter pingos, que eu tô muito querendo ver, é um short track que eu chama... Ai, não sei se é... A menina que fez as estrelas, é uma coisa assim, agora não lembro o nome. Que eu acho... Oi? É isso, Gustavo?
Isso mesmo. Stars.
Isso. Que eu não sei se é sobre isso, vocês corrijam se eu estiver errada e quebrem a minha expectativa, que eu raramente crio, mas eu lembrei, na hora que eu vi esse título, daquele conto que a Michael conta no começo do Brother... E eu falei assim, nossa, se for um short track sobre isso, meu Deus do céu, eu vou ficar muito, muito feliz. E eu tô muito esperando esse short track e que seja sobre isso.
É interessante, eu não tinha relacionado essas duas coisas. Realmente faz bastante sentido, realmente.
É desenho, né? Esse é um dos dois desenhos, né?
É um dos dois desenhos, é. Verdade, que eu também tô muito curioso pra ver. E você, Castanha, o que, que acha? Esses desenhos aí vão emplacar? É desculpa de produção que não teve tempo de gravar? Como é que é?
Gente, eu peço um monte de coisa faz uns 1000 anos, né? Mas desenho é uma coisa que eu sempre pedi. Então eu torço muito que dê certo. Eu sempre achei que desenho era importante. Eu acho que o Berman, ele bobeou. Uma das coisas que ele bobeou foi ele não ter juntado um dinheiro e tentado fazer desenho. Eu acho que isso foi um erro estratégico dele. Talvez ele conseguisse mais uns 2-3 anos ali do reinado dele com os desenhos. Ou estivesse aí até hoje. Então, esses dois desenhos eu acho que são muito importantes. E se esses desenhos funcionarem, eu acho que o céu é o limite. Eu acho que vai dar um... Talvez esse, dependendo do tom da Nickelodeon, com certeza... que vai levar Star Trek a outros lugares que normalmente não vai. O muito jovem normalmente não funciona, Star Trek não funciona no muito jovem. Então é uma esperança aí de, né, de abrir o leque realmente, seria uma coisa interessante. O dos pingos deve ser uma brincadeira aí, né, pela trilha sonora, que deve ser a trilha sonora do episódio, vai ser bem comedião mesmo, aquela coisa bem grande, bem broad, né. Espero que funcione bem, não seja absurdo demais. Os outros de cabeça realmente não lembro. Eu acho que o do Picard é o último, é o Children of Mars. Qual o sentido desse título? Criança da Guerra, Criança de Marte, eu não sei. Os dois penúltimos estão com 12 de dezembro os dois, e o terceiro eu esqueci sobre o que é, depois eu descubro aí. Mas a expectativa é boa, e... Se você olhar os quatro anteriores, foram diversos, foram interessantes. Eu acho que só o Runway que realmente, da forma que você olhar para ele, tirando o setup talvez lá no final da temporada Discovery, ele por si mesmo foi decepcionante, que ele pouco funciona. Os outros três são interessantes, tem o mérito, e esse que o Enem com certeza. Então acho que é uma boa tendência, e a diversidade me agrada, como bom fã de Star Trek. A diversidade agora de mídia, inclusive, me agrada. E eu espero que continue assim. E se te pintar um bem experimental pela frente aí, eu vou achar bem legal. Tomara que apareça eventualmente. É isso aí.
E você, Mai? O que é que espera dos próximos short tracks?
Eu não sou muito de spoiler, então eu vi pouca coisa na época da Comic Con, que saíram, né, algumas fotos... E o trailer do próximo eu acabei não assistindo porque realmente não deu tempo hoje, mas às vezes eu prefiro até não assistir, não saber nada e ser surpreendida a hora que tá passando, né? Mas eu concordo com o Castanha, acho bem legal essa diversidade, né, de mídia e de histórias. Então a gente vai ter coisas sobre Discovery, sobre o Picard em desenho animado, tivemos o pai que vai ter outro que vai ter também o Pike. Então eu tô assim, tô gostando bastante desse formato, acho bem bacana eles jogando essas histórias menores, Pena que aqui no Brasil eu acho que a Netflix não deu muita importância, poderia ter dado mais, né? Ela de repente aparece lá, né, com os outros quatro, foi assim, a hora que ia começar a temporada de Discovery, eles jogaram os quatro lá, não teve muito divulgação a respeito. Então é uma pena, porque acho que merecia uma divulgação melhor, um trato melhor desses episódios.
Pois é, realmente ainda não está disponível, né? O Q&A não está disponível no Netflix, mas foi disponibilizado aí na CBS All Access no próprio dia 5, né? Então, e o próximo, que é o dos Pinos, vai ser aí a partir do dia 10. Então, próximo TB ao vivo, você aí já sabe que vai ser tema do próximo, da nossa próxima live aqui. O Castanho, você ia falar alguma coisa?
Complementando o que a Ana falou, o Kurtzman realmente falou que as duas animações têm algo a ver com Discovery, lembrando que a série se passa no século 24. Ele falou que tem ligação com Discovery, legal, cool e surpreendente. História de produtor, mas vai que é. São ligadas, sim.
É verdade. Bom, antes de nós terminarmos aqui, então, vamos para o sorteio da Roletech. Produção, tem mais de dois nomes nessa Roletech? Ou temos apenas uma vencedora? já temos a vencedora. Só tem o nome, né? Vamos fazer a roleta aí, só pra gente confirmar que vai ser essa ganhadora. Só pra confirmar. Olha aí, Isabel Cardoso. Parabéns, Isabel. Você ganhou aí DVD Star Trek 2009. Um igualzinho a esse aqui. Não é exatamente esse aqui, porque esse aqui é o meu. Que eu não sou besta, mas você vai receber. Entra em contato com a gente pelo nosso Facebook e daí fica com a gente lá para mandar o endereço para que a gente possa enviar o seu DVD. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Trek Brasilis ao vivo, falando sobre Q&A, primeiro short track aí dessa segunda temporada. Em breve tem mais, porque tem mais short track, tem mais novidades. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo TB ao vivo. Obrigado aos convidados aqui, Mai, Castanha e Ana. E até a próxima. Tchau, tchau.
Bye, bye.
Tchau, boa noite.